Na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. Agora, na sua 106 FM. 6 em ponto.
106 FM.
Roberto Flávio.
Olá, muito boa noite. Agora em Caicó são 18 horas e 3 minutos, 18 e 3 da capital do Siridó. Muito boa noite, eu sou Roberto Flávio. E a partir de agora, ao lado de Jonathan Araújo, estamos iniciando pela 106 FM mais um programa 6 em ponto. Hoje é uma quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Chegamos à metade do mês de julho. Aqui comigo dividindo a bancada, o companheiro Jonathan Araújo. Inicialmente ele traz o seu boa noite e os seus destaques para esta quarta-feira, 15 de julho. Boa noite, Jonathan.
Boa noite, Roberto Flávio, a você, amigo ouvinte da 106 FM. Começa agora mais um programa 6 em ponto, com as principais informações do dia para você. 18 e 3 no radar da informação, o jornalismo verdade da 106, o que é destaque no programa de hoje. PSDB confirma apoio a Álvaro Dias para o governo do RN e anuncia evento para o sábado. Ezequiel emite nota informando que comunicou a Fátima decisão de apoiar Álvaro. Adolescente sai para comprar bolo de aniversário da mãe e é baleado por PM após ser confundido com criminoso. Pai e filha são mortos a tiros em Macharanguape. Justiça declara inconstitucional lei que criou loteria municipal em Itajá. E o poeta está à loucura.
Pegar um poeta francês, mandar ele para o computador da NASA para nós entendermos, né, como é esse, como ele torce pro futebol. Por exemplo, ele torce muito pela Argentina, mas ele fez um vídeo hoje de manhã já mangando da Argentina, né? Durante o jogo, quando o jogo tava 1-0, ele era todo tempo dizendo que a Argentina ia perder, e agora ele tá pulando.
Agora o vídeo apagou, né?
O vídeo apagou, né? E aí, assim, aí ele já tá dizendo aqui, quem domingo, quem ganha? Fala aqui, poeta. Vai, abre aí.
Boa noite.
Boa noite, domingo.
Boa noite, Jonatas, boa noite, Roberto, e ouvintes de 6 em ponto, rapaz, agora não tem como mais segurar, não. A gente, né, é bicampeã seguida.
Então, você... A gente, na sua opinião, vamos, olha, 18 e 5 do dia 15 de julho, domingo, quem ganha? Argentina É a Espanha.
A Argentina. Achava que a Espanha ia ser campeã se a Inglaterra passasse, mas a Argentina passou da forma que passou, tem que ter mais seguro não.
Ah, pois se nós virmos um vídeo seu malhando a Argentina porque a Espanha ganhou, aí a gente vai denunciar você ao Instagram.
Lembrando que tem uma aposta de 2 gols. Não, você...
Rapaz.
A aposta de 2 gols era se o Brasil enfrentasse a Argentina, infelizmente não deu. É, nós temos um filé pra comer, mas vamos fazer o seguinte.
Rapaz, esse filé é lenda, não tem mais
nada. Vamos apostar outro filé? Rapaz. Eu lhe dou um gol domingo.
Rapaz, tá apostado.
Eu lhe dou um gol.
Tá apostado.
Sou Espanha, lhe dou um gol.
Tá apostado.
Deixa eu dizer, hoje eu ia descer na Coronel Martiniano lá e vi o poeta lá em cima. Jonatas Araújo, hoje quem ganha o jogo é Inglaterra.
Rapaz, eu disse isso.
Disse sim, eu não gravei não, mas disse. Vem mais com os braços abertos.
Mas eu tava só brincando. Ah.
Pois é, gente, olha, 18, valeu, poeta. 18:06, acabou agora há pouco, né? Mas a segunda semifinal, Argentina e Inglaterra. E aí, pra quem gosta de futebol, quem acompanha o futebol, claro que muito, boa parte do Brasil hoje tava torcendo pela Inglaterra. Mas olha, nós tivemos futebol, não tem muito mistério. Não tem mistério o futebol. No primeiro tempo, eu assisti o primeiro tempo todinho, tranquilo, saiu 0-0, mas eu senti que a Inglaterra foi melhor do que a Argentina. Então eu saí, fui resolver algumas coisas, passei da farmácia, comprei um remédio, tive de resolver outras coisas. Quando eu chego aqui, o jogo tá 1-0 para a Inglaterra. Mas o que acontece? A Inglaterra toda recuada. Harry Kane tava como segundo volante. Jogando de segundo volante. Ou seja, e aí, o time inglês não entendeu que do outro lado você tinha um Messi, que apesar de não fazer gol, mas a gente tava olhando aqui, eu e o Jorge comentando, é livre, fica solto, e ele pensando, a bola chegando no pé dele, e ele pensando, sabe? Ele acaba qualquer jogo.
E a Argentina joga pra Messi, né?
Exatamente. E aí a Inglaterra, me perdoe, né? Os ingleses, mas mais uma vez, o treinador da Inglaterra fez a Inglaterra não chegar a disputar uma final. É, mais uma vez, não foi pela convocação, mas foi pelo que se apresentou hoje, principalmente depois que fez o gol, né? Foi um time medíocre e medroso, o time da Inglaterra. E aí, parabéns à Argentina, apesar de termos torcido contra, eu torci contra a Argentina, não sei, Jonathan, eu sou muito sincero.
Também contra.
Então assim, parabéns à Argentina, foi dado espaço e é um time que se nega a perder. Não, é um time que se nega a perder. Apesar, eu não gosto muito de chorar essas coisas de apitão, mas existem coisas que acontecem na Copa do Mundo que você fica impressionado. Um minuto de jogo, um cara da Argentina deu um soco na nuca de um jogador da Inglaterra. Nem amarelo ele tomou. Eu acho que um árbitro para um jogo desse tipo, assim como foi o de ontem também, tem que ser um árbitro tarimbado. Um cara que, sabe, né? E não um árbitro assim num país... onde o futebol não é tão competitivo como é na Argentina, como é no Brasil, como é na França, como é na Espanha, como é na Inglaterra. Você não pode colocar qualquer árbitro para uma semifinal como Argentina e Inglaterra e como França e Espanha. Então assim, um minuto e pouco de jogo, o cara deu um soco, o argentino ele deu um soco, né? Na nuca do jogador da Inglaterra, nem amarelo ele tomou. Não estou dizendo aqui que o árbitro influenciou, na minha opinião não. Agora eu acho que tem muita coisa acontecendo aí, que o VAR existe, o VAR ver, mas o VAR não se chama-se, né?
E dizia-se até que o VAR vinha para possibilitar mais gols. Pelo contrário, eu acho que impede ter mais gols no futebol com a história do VAR, porque são questões de segundo, e aí essa questão de gol acaba prejudicando.
106 FM.
Dezoito e nove na Grande Caicó.
Pois é, nós tivemos uma pequena queda de energia. A questão do VAR, o Jurando tava falando que disseram que o VAR vinha para questão de proporcionar mais gols. Olha, eu acho que é o seguinte, por exemplo, houve lances nessa Copa que o VAR chamou, e aí, por exemplo, Croácia e Portugal, né, de um jogo, deixou um jogaço, pra minha opinião, foi o melhor jogo da Copa do Mundo. A Croácia deixou de ir pra prorrogação por questão de milímetros. de milímetros, porque o VAR foi lá e chamou. Quantos outros lances teve que o VAR não foi e não chamou? Então, por exemplo, por que é que o VAR não chamou quando aquele lance que Messi pisou no pé do cidadão, Messi era para ser expulso, independente se é Messi, é para ser expulso. Era para ter sido expulso, porque teve jogadores que foram expulsos justamente por lances semelhantes àquele de Messi, né? Essa questão aí do Ebolou, né? O cara recebeu um amarelo porque simulou a falta. Ele já tinha um amarelo, ele foi expulso. Foi assim? Isso, eu não assisti o jogo, mas o que foi passado foi isso. Contra Cabo Verde, eu acho, se não me engano, não me lembro qual foi o jogo, o jogador da Argentina simulou uma falta, nem amarelo tomou. Nem amarelo. Então, assim, são lances que o VAR vê, mas aí em alguns jogos o VAR vê, chama, tal, foi mudado o resultado de um jogo porque o VAR foi lá, viu que tinha 3 centímetros, alguma coisa nesse sentido e tal. Mas, por exemplo, o lance como hoje no replay foi nítido, né, que o cara dá um soco no jogador da Inglaterra, um soco, aquilo é uma agressão, pelo menos o amarelo, e nem amarelo ele tomou. Mas enfim, parabéns aí, a Argentina tá na final, né? É, pode ser, a Argentina é tricampeã, né? Pode ser tetra, não vai ser, porque a Espanha não vai deixar, né? Ela não será tetra, a não ser que a FIFA queira que ela seja aí, mas assim, com todo o respeito, né? Pelas duas campanhas, mas é um jogo só final, mas a Espanha tem mais time, muito mais time, né? E domingo, 16h. E aí no sábado tem um jogão, né? França e Inglaterra para decidir aí o terceiro lugar. E o detalhe interessante, nas duas semifinais, né? Os dois artilheiros passaram em branco, Mbappé ontem e Messi hoje, mas cada um ainda tem mais um jogo pela frente. 18h12, 18h12, enquanto o Jonathan traz aí o seu primeiro destaque, a gente prepara aqui as primeiras notícias da área política.
O PSDB do Rio Grande do Norte confirmou nesta quarta-feira, dia 15, que vai apoiar a chapa formada por Álvaro Dias e Babá Pereira na disputa pelo governo do estado. Para marcar a adesão, o partido vai realizar o evento PSDB mais RN no próximo sábado, dia 18, a partir das 9h, no Olimpo Recepções em Natal. Segundo o comunicado divulgado pelo partido, a escolha foi tomada por decisão majoritária dos pré-candidatos candidatos tucanos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados. O encontro de sábado deverá reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, pré-candidatos e lideranças políticas de todas as regiões do estado. O anúncio encerra meses de indefinição sobre o destino do grupo comandado, pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, dirigente estadual do PSDB. O partido vinha sendo disputado principalmente pelos grupos de Álvaro Dias e do pré-candidato governista Cadu Xavier do PT. Em nota, Ezequiel Ferreira afirmou que comunicou a decisão à governadora Fátima Bezerra, a quem disse ter amizade e respeito. Abre aspas. Expliquei que por decisão majoritária do grupo e do PSDB, vamos ter caminhos distintos na parte política. Nossa relação em defesa dos interesses do RN e do povo potiguar continua acima de qualquer questão política, fecha aspas, explicou o deputado. Em maio, o deputado Ezequiel Ferreira confirmou que a governadora do PT, Fátima Bezerra, havia pedido reiteradamente o apoio do PSDB a Cadu, mas afirmou que nenhuma posição seria tomada antes de ouvir deputados, prefeitos, vereadores e pré-candidatos da legenda. Na mesma época, o deputado estadual Taveira Júnior já dizia que as conversas com Álvaro estavam bem adiantadas. A aproximação ganhou força nas últimas semanas. Ezequiel e Álvaro apareceram juntos em uma agenda política em Canguaretama, numa fotografia interpretada nos bastidores como um sinal público de entendimento. A ausência do presidente da Assembleia na recente visita do presidente Lula ao RN também foi vista como indicativo de distanciamento político em relação ao projeto governista. Com a chegada do novo partido, a coligação em torno da chapa Álvaro Dias e Babá Pereira na eleição que virá, deverá ter ao todo 5 legendas: PL, Podemos, Novo, PSDB e Cidadania. A composição deverá garantir cerca de 26% do tempo total da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
Seis em ponto.
Depois, né, Júnior, a gente, no programa de amanhã ou da próxima sexta, a gente vê aí como é que fica, porque praticamente já está definida as suposições, como vai ficar essa questão do tempo de rádio, né? Vamos tentar aí ver essa questão. Olha, o outro assunto é da área política, né, que já foi divulgado agora no final da manhã, início da tarde hoje, é que o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, retirou sua pré-candidatura a deputado estadual. Carlos Eduardo, que se foi lançado extraoficialmente como pré-candidato ao Senado, depois a União Brasil com o PSD e o PP não quis, falaram em grana, e não é grana não, porque a informação que se tem é que de repente muita gente está recebendo alguns convites e tal, então parece que aquele papo de grana que foi levado para Carlos Eduardo era papo, era 7-1, né? Aí ele sai de cena, não é mais candidato ao Senado, depois volta, não, eu sou candidato a deputado estadual, e hoje, né, para surpresa de muitos, né, no mundo político, ele retirou, anunciou que retirou a sua candidatura, a sua pré-candidatura, perdão, a deputado estadual, para atuar na coordenação da campanha do pré-candidato ao governo Alisson, né? E aí foi uma notícia que, assim, pegou muita gente de surpresa, porque ele, por ser prefeito de Natal, 4 ou 5 mandatos, ali na Grande Natal, talvez muita gente achava que ele poderia ter uma, né, uma boa na votação. Há quem diga nos bastidores que forças ocultas pressionaram, né, para que ele fosse convidado, assim como foi convidado a retirar sua pré-candidatura a deputado estadual, assim como foi convidado a retirar sua pré-candidatura ao Senado. Há quem diga que não são as mesmas forças ocultas, mas as mesmas forças ocultas que atuam dentro do mesmo globo, se é que você me entende, do mesmo lado, né? Então, assim, e aí é sempre uma coisa muito bonita. Lá para o Senado disseram que ele não ia ser candidato ao Senado porque não tinha verba, não tinha grana, o fundo partidário não existia. Aí agora apareceu um pré-candidato, Tércio Tinoco. Aí ele se lança pré-candidato a deputado estadual. Não tinha grana para ser o Senado, mas por certo também não tinha. Ia ser tipo como pavão de boniteza. E bonito ele não é, pode ter certeza. Eu sou muito mais do que ele. Aí, enfim, aí agora, né? Ele vai coordenar uma campanha. Mas vai coordenar a campanha, não tem real, porque você não era candidato ao Senado, porque não tinha real. E aí? Bem, vamos lá. Essas são as conversas que dizem, né? Que foi publicado pelos meios de comunicação após receberem notas, comunicados. Mas há quem diga nos bastidores que forças ocultas, né? Dizem que o fogo amigo é o que queima mais na política. Então, pois bem, eu não gosto muito de estar com ninguém, eu não vou parar com esse negócio de enrolada. Você tá aí do outro lado, você não tem. Há quem diga já nos bastidores que, na verdade, essa desistência de Carlos Eduardo tem o dedo aí de Walter Alves, primo dele, que também está com candidato a deputado estadual. Há quem diga que tem o dedito dele, de Walter Alves. Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas as conversas estão aí. As conversas surgem, levadas pelo vento. Né, que tem o dedo de Walter Alves, e aí arrumaram uma forma bonita de dizer, não, vá coordenar a campanha, porque os coordenadores já tinham aparecido, né? Publicitário, marqueteiro, tudo, já tinha tudo aparecido, mas, enfim. 18:19, 18:19, olha, e o que nós relatamos ontem, chega pro caridade, o que nós relatamos ontem, o PSOL mantém a sua candidatura própria, né? Mesmo o PT querendo, né, o PSOL lá de seu lado. O partido PSOL decidiu manter o seu projeto eleitoral próprio para as eleições desse ano, né? A definição foi tomada pela direção estadual da legenda, né, que optou por ficar com suas pré-candidaturas já definidas ao governo do estado e também ao Senado. O PT queria muito. O PSOL era o plano C. Eu disse ontem que era o plano B, mas me desculpem, o PSOL, ele é o plano C. O plano A era o PSDB de Ezequiel. O plano B era o PSDB de Ezequiel. Aí o plano C é que é o PSOL. Aí O plano Z, qual é a penúltima letra do alfabeto?
É, Y.
O plano Y é o PDT. É o PDT. E a última letra é?
Z.
O plano Z é o velho amigo PCdoB. Esse tá lá prontinho. Tem ninguém não? Jonathan não quis não, seu vice Cadu? Não, quis não. Roberto Flávio também não quis não? Não. O primo de Roberto Cafumbó não quis não? Não. Então traz o N do PCdoB, pronto. É, eu cantei a pedra aqui. PSDB vai para Álvaro, eu disse aqui, e o vice de Cadu, que ainda não tem, vai ser, eu disse, seria do PSOL ou do PCdoB, porque o PCdoB é aquele irmão siamês, né? O gêmeo siamês do PT. E como o PSOL não quis, aguardem. O PV não tem, a não ser que o PV lance, acaba lá, Mikley, que foi candidato a vice, né?
Sim.
Pronto. Então, resumindo, o vice de Cadu, eu volto atrás, ou vai ser Mikley, sei lá, lá o figura lá que é, foi candidato a vice de Natália, ou será alguém do PCdoB. Não será puro sangue, porque seria humilhante demais.
Mas vai vir da federação de qualquer forma.
Vai vir da federação. Mas se fosse assim, uma puro sangue de PT e PT, aí seria humilhação política demais. Aí podia fechar mesmo pra. Não era nem pra balança, era pra fechar mesmo. E talvez esperar que fosse como a Fênix, um dia renascer das cinzas. Jonathan?
Pois é, nisso tudo Larissa Rosado foi deixada pra trás,
pra
né?
Trás.
Pois é, são 18.
Deu tanta entrevista, Larissa, estipulou tanto prazo, era dia 4, era não sei quando, bababá. A pobre é tanta, a pobre que eu digo assim, gente, eu tô com
desprezo
machismo,
não,
né? Nem desprezo, é, qualquer outra palavra que você possa dizer, né? Vou dizer assim, pronto, a Larissa Rosada, a grande Larissa Rosada, até se calou, deu um mergulho, ela não concedeu mais entrevista. Por quê? Ela dava uma entrevista, hoje, dizia alguma coisa, dois dias vinha alguém do PT, desmentia ela. De forma educada, mas desmentia ela. Então, assim, o PT fez Larissa Rosado passar por mentirosa. Mais de duas vezes. Mais de duas vezes. Essa é a verdade. Jonathan.
Agora sim, 18h22, lembrando que o nosso WhatsApp tá liberado para você que quer interagir. Já tem gente chegando por aqui, já vem o nosso bloco comercial e a gente ouve os áudios dos ouvintes para colocar no ar. Mas agora a gente vai naquele giro policial, trazer informação para você, porque um adolescente de 17 anos foi baleado por um policial militar a paisana após ser confundido com um assaltante em João Pessoa. O jovem afirmou que havia sido saído mais cedo da aula para cortar o cabelo e comprar um bolo para comemorar o aniversário da mãe. O caso ocorreu no último sábado, dia 11, após o estudante deixar um cursinho pré-vestibular no colégio Sesquicionário. Em entrevista à TV Cabo Branco, o jovem, que não teve a identidade divulgada, contou que pulou o muro do cursinho para sair antes do término da aula e seguir para a padaria. Segundo o adolescente, ele percebeu um carro com vidros escuros se aproximando, mas não recebeu qualquer identificação do ocupante. Por isso, acreditou que seria vítima de um assalto e decidiu correr. O disparo atingiu o ombro do estudante. Ele contou que só descobriu que tratava de um policial militar quando uma viatura chegou ao local. Após ser baleado, o policial pediu para verificar o conteúdo da mochila do adolescente. O jovem foi socorrido por equipes de serviço de atendimento móvel de urgência e levado ao hospital de trauma de João Pessoa. Ele recebeu alta médica e segue em recuperação em casa, mas afirma estar abalado emocionalmente. O jovem é atleta de judô e participa de competições esportivas. Recentemente, disputou um campeonato nacional de judô. Segundo um colega da vítima, ele e outros estudantes pularam o muro do cursinho para deixar a aula mais cedo. A movimentação chamou a atenção do policial militar apaizana, que passou a perseguir o grupo por algumas ruas. Imagens de câmeras de segurança mostram o adolescente correndo de um homem armado. Ao chegar a uma calçada, ele se rende, cai no chão e recebe um chute do policial após ser atingido pelo disparo. A direção do hospital de trauma informou que o adolescente apresentou quadro clínico estável.
18h24, eu cheguei até a ver esse vídeo, né? Desse jovem, também vi aquele vídeo do caminhoneiro que foi agredido por um policial, né? Eu já disse aqui um comentário e fiz uma vez, claro que isso não acontece, graças a Deus, aqui na cidade de Caicó, A polícia de Caicó é muito ordeira, né? Não tem essa fama de viver agredindo. Mas assim, mas eu fiz um comentário e disse isso com relação, por exemplo, à polícia, principalmente de outros estados. Quanto mais vocês agridem um cidadão de bem, mais vocês estão jogando a sociedade contra a corporação. E aí você vai dizer, ah, mas você vai saber se o cara é de bem ou não. Bem, você só vai saber se ele é de bem ou não quando você pega os documentos e faz um levantamento. Enquanto isso, qualquer pessoa é de bem, né? Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente, não é isso? Então assim, por exemplo, mas há coisas, você lembra daquele cara que foi arremessado de cima de uma ponte lá em São Paulo? Semana passada circulou um vídeo de um caminhoneiro, o cara foi agredido, né? Já com as mãos na cabeça, as pernas abertas, esperando ser revistado, o policial chegou e pá, o rapaz no evento lá em Campina Grande, né? No forró, agredido, sabe, pelo policial, espancado, ali foi um espancamento. Então assim, eu digo muito, quanto mais a polícia agride a pessoas de bem, jovens, estudantes, homens de bem, pais de famílias, trabalhadores, mais a sociedade se revolta contra a instituição. É uma realidade, é triste a realidade, mas é a realidade. Olha, o amigo de Alisson Bezerra, Abraham Lincoln, né, foi indiciado pela Polícia Federal. Rapaz, com todo respeito a doutor Alisson, mas assim, a Polícia Federal já bateu na porta dele, né? Abraham Lincoln é amigo dele, aí agora é indiciado pela polícia. Ei, meu velho, aí gostar da Polícia Federal assim, lá no Rio Grande do Norte, lá em Mossoró. Olha, o potiguar Abraham Lincoln Ferreira da Cruz está entre os 48 indiciados pela Polícia Federal, a APF, na investigação que apura um esquema de descontos associativos indevidos em aposentadorias e outros benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O relatório final dessa etapa da investigação foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso. Nesse primeiro momento, o inquérito trata exclusivamente das suspeitas envolvendo a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFÉ. Além de Abraham Lincoln, foram indiciados o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o presidente da CONAFÉ, Carlos Alberto Ferreira Lopes, que está foragido, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, popular Careca do INSS. Ele é apontado pelos investigadores como um dos principais operadores do esquema. Pois tanto aí o potiguar Abraham Lincoln, né? Indiciado pela PRF. Eu me lembrei agora de um ditado que dizia meu avô, de saudosa memória, Manuel Nascimento, lá de Timbaúba, dos Batistas. Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Me lembrei desse ditado de meu avô. Olha, 18:27. Eu não posso esquecer aqui, rapaz, o alô do meu amigo Mamá, né? É, grande Mamá. Eu fui lá no mercado hoje, conheci a mãe do Mamá. É a dona Maria Aparecida. Rapaz, ela tem o box 63 lá. E lá vende de tudo, né? À toa que o nome do box é Artes e Novidades. Lá tem perfumes, bijuterias, cremes, tudo que você precisava no box 63, né? Da dona Maria Aparecida, que é a mãe do Mamá. O homem é bom, o homem é espetacular. Aquele abraço. Aproveitar também, mandar um abraço para Rinaldo, lá no Mercado Público, Rinaldo das Chaves, também fui lá hoje, tomei um cafezinho lá em Rinaldo. Eu gosto de ir lá no mercado, né? A gente vai lá, anda, proseia, toma um cafezinho, toma água, fica batendo papo com a galera. Então, um abraço todo especial para todo mundo. Um abraço também para meu amigo Zazá e Josué, a dupla de dois, né? Estiveram hoje em Jucurutu, no Trio Galaxy, e mais já estão em Caicó. Valeu, Zazá e Josué, aquele abraço. 18:29. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes aí, olha, Herbert Senna, né, que é vereador, né, anunciou o seu apoio ao pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias. Daqui a pouco a gente vai trazer todos esses detalhes aqui dentro do programa 6 e Ponto. E saiu a programação oficial do Pavilhão Cultural. A gente cobrou aqui, cobrou. Interessante que eu tava ontem, Jonathan, olhando, cheguei em casa, tomei um banho, fui jantar, e aí eu vi que o ano passado, foi atrasado, Padre Jerônimo, que era o pároco da Catedral de Santana, ele divulgou a programação do pavilhão em abril. Aí eu disse, poxa, hoje já são 14 e até agora nada. De repente, com 10, 15 minutos depois, saiu a programação no pavilhão. Daqui a pouco a gente vai trazer aí então todos os detalhes dessa programação. 18:29, Jonathan.
Pois é, só lembrar você que está nos ouvindo, seja no rádio de pilha, dentro do carro, em casa, em qualquer lugar que seja, tá ouvindo a 106, manda aí a sua mensagem pra gente. O número do nosso WhatsApp é o 3421-3000. Você participa aqui dentro do nosso programa, deixa a sua opinião e, claro, interage conosco aqui na nossa programação.
São 18:30, 18:30, vamos, né? É, a um bloco comercial e voltamos daqui a pouco.
106 FM. Não dá. Não dá pra mudar. 106. ZYU278. Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
A feira de artesanato do Seridó.
Participe da 41ª FAMUSE, Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó, de 29 de julho a 2 de agosto, de 10 da manhã às 10 da noite, no Largo do Mercado Público de Caicó, com o tema Mãos que Criam. Você é nosso convidado especial a prestigiar o melhor do artesanato e da arte da nossa gente. FAMUSE, 41 anos de tradição. Realização Cracas, Comitê Regional das Associações e Cooperativas Artesanais do Seridó. Apoio Sebrae, Sescop, Ocerne, Prefeitura de Caicó, Governo do Estado, Setas, Proarte, Vitaquero e Pare Compre Supermercados. Apoio institucional do Sistema Fé Comércio por meio do SESC Rio Grande do Norte.
Venha visitar, não perca tempo, não há forma de me esperar de coração, é na frente Santana.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar na sua obra, na reforma e construção. Tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu, de leste a oeste, de norte a sul. Na sua obra tem que ter cimento Mizu, de leste a oeste, de norte a sul. Cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, Cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Venha para a UMP Caicó, faça fisioterapia e conte com a melhor infraestrutura para a prática. Seu sonho é medicina veterinária? O curso da UMP é o melhor do RN. E que tal cursar educação física, administração, pedagogia ou engenharia civil? Todos estes cursos contam com nota máxima no MEC, além de professores que vivem o mercado. Escolha como entrar. Use sua nota do Enem dos últimos 10 anos ou faça vestibular simplificado. Inscreva-se unp.br. UNP.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma.
Juntinho com você em qualquer lugar.
No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220 Barra Nova. Ou se preferir, ligue para a Aligraf que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé.
106 FM.
Boa noite. 106 FM.
notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações.
Roberto Flávio.
Beleza, agora que agora são 18:35, 18:35 na capital do Seridó. Olha, amanhã, no programa Hora do Povo, já adiantar aqui, né? Nós vamos ter uma entrevista com o nosso amigo Zé Jorge, né? Vamos falar sobre os peregrinos de Santana, que vão sair no próximo domingo, lá de Coar de Ovos, para chegar aqui na quarta-feira da próxima semana em Caicó. Então a gente vai bater um papo com eles. E também vamos bater um papo com Arlete Silva. Vamos falar sobre a FAMUSE, mais uma edição da FAMUSE, Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó, que já extrapolou, né, as paredes da região do Seridó. Então amanhã no programa Hora do Povo nós já vamos ter esses dois bate-papo com o pessoal. Beleza, olha gente, 18:36, como a gente faz sempre. Quando retornamos do nosso comercial, a gente vai mandar alô pra galera. Então vamos mandar aquele alô pra galera que tá sempre em sintonia conosco. A gente começa lá pela Zona Norte, aqui da cidade de Caicó, pra meu amigo Damião Pado, aí no bairro de Boa Passagem, pra dona Vicença, ao meu amigo Ângelo e a sua esposa, dona Marlene, dos produtos Boa Passagem, as meninas, a Luana, a Larissa e a Preta, que fazem as guloseimas lá dos produtos Boa Passagem, aquele abraço, lá no conjunto Vila do Príncipe, ainda na Zona Norte, meu amigo Luciano, Sebastião e a dona Maria das Graças, no Alto da Boa Vista, a minha amiga Jéssica, da A Lavadeira, na Zona Rural, um abraço pro pai da Jéssica, seu Manuel Bonato, do Sítio Batente, o Areilton, o seu Edmundo, o pai velho, e a esposa do seu Edmundo, dona Gessina, lá na Barra da Espingarda. Seu amigo, meu amigo Manuel Gomes, da Granja São José, e sua esposa, dona Marilene, e também o Manezão do Brega, que é a esposa de dona Marilene. Aqui em Caicó, no centro da cidade, Zé Dari, é um homem que conhece muita história política. Valeu, Zé Dari, aquele abraço ao Gilvan e a sua esposa Glícia, aos irmãos Senna, Edinaldo e Adilton Senna, aos mototaxistas Valciclei Lopes, né, o Catolé mototaxista, e o Ceará, a dona Meire, que é tia do Edson, ao João Paulo e também a Eliane, sempre em sintonia conosco. Daqui a pouco a gente volta com mais alô, mas agora vamos aos alô da galera do WhatsApp.
O WhatsApp da 106 FM, você chega, participa e interage. Mande aí a sua mensagem 3421-3000, dá tempo ainda e você ainda faz o programa aqui conosco. Olha, aqui no nosso WhatsApp, quem chega é o nosso amigo ouvinte Bruno César. Ele diz: boa noite, é o Bruno César, falando aqui no bairro Castelo Branco, diretamente lá da Conveniência Família. Valeu aí pela mensagem. Quem chega aqui também é o nosso amigo ouvinte, o Francisco Marins Júnior. Ele que sempre fala lá do Sítio Angicos, em Serra Negra do Norte. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo.
Boa noite, ouvinte do programa 6 em Ponto. Todos que comandam esse maravilhoso programa. Roberto Flávio e Jonas Araújo. É um boa noite para todos. O Júnior Marei, diretamente aqui do Sítio Angico, município de Serra Negra do Norte. Boa noite.
Boa noite. Obrigado aí o Francisco Marinho Júnior, ele falando diretamente de Serra Negra do Norte. Um abraço a todo mundo que nos ouve lá de Serra Negra do Norte. Agradecer também a audiência do meu tio, né? Dedé Avelino, lá em Serra Negra do Norte, a todo mundo da família Garrancho, que tá ouvindo aí a 106 FM. Muito obrigado pela sintonia. Quem chega aqui também é o Reginaldo, mandando seu áudio e desejando seu boa noite.
Boa noite, Roberto. Boa noite, Jonathan. Roberto, meu irmão, eu queria que você falasse aí, cara, sobre a respeito da programação do Pavilhão de Santana. Se já saiu, se você tem alguma notícia, sabe alguma coisa. E diga aí, meu amigão, é Reginaldo aqui do bairro Paraíba, seu amigão aqui, trabalha aqui na Soboné.
Valeu, Reginaldo, daqui a pouco a gente vai falar aí sim, vamos fazer aqui a programação. É só Jonathan terminar aí com os nossos alunos aí pra galera e a gente traz aqui a programação.
Vamos lá, aqui no nosso WhatsApp o pessoal vem chegando também. Alô, nosso amigo ouvinte Sebastião, desejando seu boa noite.
Boa noite, seis em ponto. Estou escutando aqui no povoado de Manuel Domingos, Lagoa Nova. Lucas, amanhã eu mandei um negócio. O sinal da rádio está 100% aqui em Lagoa Nova, não? O sinal está 100%. Me diga uma coisa. Aqui tem uma pessoa que quer saber aqui no povoado de Manuel Domingos. A emissora está com quantos quilos na antena? Me responde aí, por favor. que o sinal tá perfeito demais aqui, sabe? Vai ter um cabo que quer saber. A emissora tá com quantos quilômetros na antena? Que o sinal aqui tá limpo, chega que tá cristalino.
É o nosso amigo?
É o nosso ouvinte Sebastião.
Ah, Sebastião, não sei informar, eu acredito que ainda está com um quilo, viu? Foi feita uma limpeza, uma manutenção geral nos equipamentos esse final de semana, acredito que esteja com um quilo, mas que bom que o som está chegando aí limpo, né? E perfeito.
Pois é, nos ouvindo lá de Lagoa Nova, obrigado aí Sebastião, nos ouvindo também através do rádio de pilha e pelas ondas da 106. Quem chega também é o nosso ouvinte Luciano, deixando seu boa noite.
Roberto Flávio, boa noite. Jonathan Araújo, aqui é você, André, do Café do Castelo Branco. Tô ligado no programa Seis em Ponto. Valeu.
Obrigado aí, Luciano, nos ouvindo aqui no bairro Castelo Branco. Valeu pela sintonia e pela mensagem. Alô, nosso ouvinte Sebastião, boa noite.
Boa noite, 106. Roberto e Jonathan, gostaria de informar que a cobrança que ontem eu fiz sobre a questão da iluminação, que já fazia dias que estava queimada a lâmpada, agora há pouco eles vieram colocar, ou seja, o programa tem audiência mesmo, viu, lá na secretaria. Valeu!
Agradecer aí ao nosso amigo
Sebastião,
que bom que o pessoal foi lá e colocou a lâmpada. Apesar do atraso, parabéns ao pessoal da secretaria.
É isso, vocês em ponto forte, viu? Valeu aí, obrigado Sebastião, ouvindo o nosso programa. Quem mais chega aqui também é o nosso ouvinte Carlos, ele mandou aqui um áudio no... Vamos lá, boa noite Carlos.
Boa noite, turma de Seis em Ponto. Boa noite para todos, Roberto Fábio. Vou lançar um desafio para você. Como a Argentina ganhou hoje, eu vou fazer um desafio para você. Se a Argentina perder no derradeiro dia do jogo, derradeiro jogo domingo, eu compro uma galinha caipira, torre e vou deixar aí na rádio para vocês comerem na hora dos Seis em Ponto. Mas se a Argentina ganhar, vocês vêm me deixar 2 quilos de carne de gado lá na minha casa, da boa. Isso é por amizade que nós temos.
Acho que é o meu amigo Barreta, né? É. Carreta. Fala o seguinte, se a Argentina perder, que vai perder, aí você torra a galinha e traz aqui pra eu comer mais Jonathan. Se a Argentina ganhar, eu passo uma semana vestindo uma camisa da Argentina, porque
rapaz,
uma semana, viu? Trabalhar todo dia. Todo dia eu lavo e visto todo dia, né? Porque eu vesti uma camisa da Argentina, né? Quando eu vesti uma camisa do Flamengo, dá uma urticária grande, mas é o jeito. Se você aceitar essa aposta, dá certo aí, né? Pior que eu vou ter que comprar a camisa, tem mais essa.
Ô despesa. Pois é, olha, que lá no nosso YouTube também tem gente nos acompanhando, né? Obrigado aí audiência do nosso amigo Matheus Lucas, desejando seu boa noite, ele disse, oi, boa noite, Jonathan, Roberto Flávio, obrigado pela sintonia, agradecer também a audiência do nosso amigo seu Manel, mandar um abraço todo especial, mais que especial pra minha namorada Stephanie lá no bairro Salviano Santos, mandar também um alô pra nosso amigo ouvinte Vicência, né? Que tá sempre nos ouvindo aí, meu pai Joca tá lá no centro nos ouvindo também, um abraço aí pros meus amigos doutor Petrus, doutor Petrônio e a todo mundo na sintonia. Ai, meus avós também, meu avô Expedito e minha avó Francisca, lá no bairro João 23.
106 FM.
Beleza, agora que agora são 18 horas e 43 minutos, 18:43. Olha, nosso amigo Reginaldo pediu e a gente vamos divulgar agora para todo mundo, né? A programação do pavilhão cultural, ali, o pavilhão que fica ali ao lado da catedral. Não é mais ao lado da catedral, é ali, no entorno da Catedral de Santana, e sempre após as novenas, o período da festa, acontece aquela confraternização, venda de comidas típicas, pastéis, tortas, coxinha, refrigerante, enfim, a galera vai e se confraterniza de boa. Então vamos lá. Na quinta-feira, dia 23, o primeiro dia da festa, tem a abertura, né, com a solene passeata. Lembrando, pessoal, não é procissão. A primeira é uma passeata, viu gente? É passeata. E pelo amor de Deus, não chamem Nossa Senhora de Santana. É a Senhora Santana. Viu? Não é Nossa Senhora de Santana, não. Então, na quinta-feira acontece o jantar, e esse jantar será animado por Banda Feras. Então, na primeira dia da festa, na quinta-feira, Banda Feras, super Banda Feras, para quem gosta daquelas músicas das antigas, super legal. Eu já disse aqui a diretora da rádio, a 106 era para fazer uma festa dos anos 60 no final do ano. Banda Fera, chamar as duas bandazinhas e tal, e fazer uma festa dos anos 60. Então tem Banda Fera já quinta-feira, dia 23, da abertura da festa de Santana. Na sexta-feira tem, após a novena, Solange Silva, Aninha Tereza e Fátima Moraes. Né? São três mulheres, três cantoras caicoenses, potiguares, que vão animar a noite. E na sequência, a partir das 23 horas, vai ter um tributo à Rita de Cássia, né? Com Ilka Raquel. Tributo à Rita de Cássia, foi cantora de forró com a Ilka Raquel. Então, a sexta-feira é uma noite toda das mulheres com muita música boa. E os homens podem apreciar. As artistas são as mulheres, mas os homens podem apreciar. No sábado, dia 25, após a novena, será comemorado o aniversário do Forró pela Rural, da nossa co-irmã Rádio Rural, querida Rádio Rural, que hoje é 102 FM. Então, no sábado será o aniversário do Forró pela Rural e será com Rodolfo Lopes e depois João Bandeira. Isso no sábado. No domingo, tem, após a novena, Guilherme Mendes e Coletivo 3x4. Né? No domingo, Guilherme Mendes e Coletivo 3x4. Na segunda-feira, tem Bené e Filhos, meu grande amigo Bené, lá de São Fernando, aquele abraço pro irmão. Muita música boa também na segunda-feira com Bené e Filhos lá no Pavilhão Cultural, no Pavilhão de Santana. Na terça-feira, tem. Terça-feira, dia 28, tem meu amigo, meu irmão Caio Canuto, tocando após a novena. A partir das 21 horas, Caio Canuto na terça-feira. Na quarta-feira, né, véspera de feriado, na quinta-feira é feriado. Provavelmente você vai estar fazendo o programa só nesse dia, viu? Vai logo aí se preparando. Na quarta-feira, é porque é a abertura da FAMUS também. Aí tem Leozinho, estrela do samba. Leozinho é um garotinho, um gordinho lá, um galeguinho. Toca no pandeiro, canta muito, é um sucesso ele. Eu sigo ele no Instagram, Leozinho Estrela do Samba. Muito massa ele, é um show muito legal, recomendo. E depois, Rodrigo Lacaz. Rodrigo Lacaz. Na quinta-feira, aí tem uma programação toda extensa, porque começa logo pela manhã, com a feirinha, né? E vai ter os mimosos, vai ter um monte de gente da feirinha, mas à noite, no pavilhão, na quinta-feira, é Canelinha e Banda. Canelinha e Banda. Na sexta-feira, dia 31, é a noite do rock. Vai ter Moby Dick e, na sequência, Cleiton Pinheiro e Banda. Isso na sexta-feira, noite do rock, Moby Dick e depois Cleiton Pinheiro e Banda. No sábado, dia 1º, após a novena, vai ter Socorro Lima, ex-cavalo de pau, Socorro Lima, ex-cavalo de pau, e Flor de Caruá. Flor de Caruá no sábado, conjunto com Socorro Lima. Aí a programação da cavalgada, no domingo, pronto, a partir das 9 horas lá na praça, vai ter Lídias Brasileiras, tocando forró a partir das 9 horas lá em frente à Catedral de Santana. Aí, no percurso da cavalgada, em cima do trio, vai ter Nonato Neto, tem um Nonato, a gente chamava aqui, o pessoal gosta de chamar, o Nonato Magro e o Nonato Gordo, esse é o Nonato Gordo, mas canta, todos eles cantam muito. Depois, junto com o Nonato, tem Sofia a Boiadora. Aí tem ele, que a gente não sabe que tipo de torcedor ele é, mas é um torcedor, o poeta Francisco Daniel.
Francisco Daniel.
Essa figura dele. Meu amigo Marcelo Aboiador, Marcelo do Trio Vênus, Marcelo Aboiador, a Raposa do Nordeste, Riva Júnior, e o grupo Sol Maior, né? Isso em cima do trio de lá pra cá. De lá pra cá não, saindo aqui do Parque de Expulsão pra lá, pra Catedral. Na feirinha, às 9 horas, no dia da feirinha, quinta-feira, a partir das 9, isso que eu disse aqui é no domingo, viu, gente? Aí na feirinha vai ter a partir das 9 horas Aleijadinho de Pombal, a partir do meio-dia Joélica Diniz e a partir das 15 horas Os Mimosos. Isso é a programação ali do Pavilhão Cultural, tá? E amanhã a gente vai trazer aqui a programação do Coreto, né? E aí depois eu vou perguntar meu amigo Careca se lá no Arena Sertão vai ter alguma coisa, a gente divulga aqui, não tem problema nenhum, a gente faz aí, ajuda a galera, né? Principalmente o pessoal que vai botar shows com os artistas locais, né? Com os artistas regionais, vamos valorizar essa galera aí, os artistas locais, e regionais. O pessoal canta muito, canta bem, né? E quando eles ganham a grana deles, eles compram aqui no supermercado, né? É, usa o mototáxi daqui, vai no barzinho depois de tomar sua cerveja aqui. Então a gente tem de valorizar os artistas locais e artistas regionais. Jonathan?
106 FM.
18:50, o assunto é Copa e a gente traz mais notícias. Um detalhe curioso, porque saiu uma determinação agora do Ministério da Justiça determinando a mudança de classificação indicativa de um programa do SBT, um programa Vem Pro Jogo, por causa de apostas. Preste atenção. O Vem Pro Jogo, atração comandada por Thiago Leifert, que vai ao ar antes das transmissões de partidas da Copa do Mundo, teve o seu selo de classificação para todos os públicos, diretamente para não recomendado para menores de 12 anos, de 18 anos. A reclassificação ocorreu devido à presença de promoção de apostas esportivas, as famosas bets, no conteúdo do programa. Como a legislação e o Estatuto da Criança e do Adolescente vetam a participação e a exposição direta de menores de idade a jogos de azar e apostas financeiras, o Ministério da Justiça entendeu que o formato da atração exige restrição máxima de faixa etária. A informação acabou de ser publicada, então tá aí, Ministério da Justiça levanta um questionamento, acho que é até importante fazer essa reflexão. A que ponto a TV brasileira, a TV aberta, chegou de ter que mudar assim de uma classificação de livre para todos os públicos para proibido para menores de 18 anos, um programa que vai à tarde em uma emissora pública, que é o SBT, e aí por conta de tanta promoção de bet, é bet para um lado, bet para o outro, bet tá em todo canto, e isso é sério, a gente tem que tratar isso com toda seriedade, e o Ministério da Justiça, de forma muito acertada, interviu aí nesse assunto e elevou a classificação indicativa. Claro que isso ainda não é a solução do problema, mas vai mitigando aos poucos.
Olha, eu vou aproveitar aqui o ensejo, e a seu respeito, eu costumo dizer que eu amo a democracia porque a gente pode ter opiniões e pensamentos diferentes, sempre respeitando, apesar de ter algumas pessoas, infelizmente, que fogem da racionalidade e vai para a violência. Então, eu respeito muito, que, por exemplo, quem trata alguns jogadores brasileiros como grandes ídolos, agora, nessa geração mais atual. Vou citar um exemplo, por exemplo, o Neymar, né? O Vinícius Júnior, até, se for uma pessoa jovem, eu digo que bom, né? Mas no meu tempo, os ídolos que eu tinha, né? Era Zico, era Sócrates, né? Ainda peguei Romário, né? Os dois Ronaldo. Então, assim, a galera mais jovem que não vê esses outros que eu acabei de falar, aí tem realmente de idolatrar como ídolos Neymar e um Vinícius Júnior, tá, etc. Mas olha bem, por exemplo, eu vi algumas entrevistas. O Mbappé da França, antes da Copa do Mundo, a Federação Francesa de Futebol colocou a imagem dele e no fundo a marca de uma Betis. O que é que ele disse? Ele entrou em contato com a federação, Mbappé, ele entrou em contato com a federação e disse: retire a minha imagem ou eu não participo da Copa do Mundo. Não vou à Copa do Mundo. E aí ele disse, né? Quantas pessoas, quantas famílias não são destruídas por causa desses jogos de azar. E tantos outros jogadores, grandes craques dessa atualidade, porque Mbappé é um cara novo, né? E tantos outros aí que combatem isso, combatem o racismo, né? Eles usam a sua imagem, jogadores como Haaland, como Lamine Yamal. Aquela comemoração do Lamine Yamal faz jus a um bairro onde ele nasceu e cresceu, onde as pessoas lá, porque na Europa existe miserabilidade, existe fome na Europa, nos Estados Unidos, só que lá não se mostra. Lá, a imprensa de lá não se mostra. E aí eles defendem essas causas sociais. Grandes jogadores com 19 anos, com 20 anos, defendem essas causas sociais. Você vê um Mbappé, né, que tem na sua cabeça de não fazer propaganda de bets, porque isso tem levado pessoas ao suicídio. Aqui no Brasil é o contrário. O ídolo que a imprensa brasileira, que a mídia brasileira colocou, que é Neymar, faz propaganda de bets. A própria Rede Globo de televisão levou quem para comentar sobre futebol? Uma mulher que não entende nada de futebol, mas vive de enganar as pessoas propagando jogos, que é a Virgínia, a tal da Virgínia. Então, essa matéria que você leu aí, ela cai bem por isso, né? E vale muita pena esse comentário que eu tô fazendo. Então, assim, hoje eu confesso a vocês, eu já tive grandes ídolos do futebol. Os dois Ronaldo, Romário, Zico. Eu até brinquei aqui com a história do Flamengo, mas Zico foi um grande ídolo. Eu admirava Zico jogar bola. Júnior e Leandro, que foi do Flamengo. Os dois maiores laterais que eu vi jogar na minha vida. Essa galera aí são meus ídolos. O Neymar, Vinícius Júnior, Paquetá, esses caras que vivem fazendo propaganda de bets, onde eu vejo famílias sendo destruídas, pessoas cometendo atos extremos, se matando, porque não devendo demais por causa dos jogos. Esse cara pode ser ídolo de qualquer pessoa, minha não, jamais. Meus ídolos atuais hoje no futebol, apesar de ser brasileiro, é o Mbappé, é o Yamal, é essas pessoas, é um Saramale, como é? Mané, lá da
Mané. Mané.
Senegal, entendeu?
Né?
Do Senegal. São pessoas que usam da sua imagem, né, e da sua fama para defender causas sociais. Defender o próximo. Não você, por causa dele, ah, Neymar saiu chorando. Né? Pense, uma semana depois comprou um iate, não sei quantos milhões. Brincadeira. Olha, deixa eu mandar aqui um alô aqui para todo especial aqui para vocês. É, rapaz. Vocês não marquem nada para o dia 9 de agosto, dia dos pais. É, porque vem aí um aulão funcional, né, ao ar livre, pelos professores o Edson Júnior e o Leonardo, agora me esqueci do nome do outro, é a galera lá da Top Fitness. Será o aulão dos pais, o aulão funcional. Não marque nada para o dia 9 de agosto. Vai valer a pena. E você que não é pai como o Jonathan pode ir. Porque Stephanie, que é a namorada do Jonathan, vai levar Jonathan. Ah, e eu de cabido vou também. Tô treinando pra isso. Então não marque nada. Aulão funcional, Edson, Leonardo, depois vou pegar o nome do outro rapaz que tá no meu também. Será dia 9, né? Ao ar livre. Vamos todo mundo participar, viu, galera? Jonathan.
Vamos lá, pegando o gancho, a gente tava falando dessa problemática envolvendo aposta, bet, e falando de aposta, o Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte declarou inconstitucional a lei municipal que criou o Serviço Público de Loteria Municipal em Itajá, no interior do Rio Grande do Norte. A lei autorizava a exploração direta ou indireta de modalidades lotéricas previstas na legislação federal. A decisão do TJ julgou três artigos, o primeiro, o segundo e o terceiro, inconstitucional. A decisão foi proferida em ação ajuizada pela Procuradoria Geral de Justiça. O G1 não conseguiu contato por telefone com a Prefeitura de Itajá para comentar o caso, mas aguardava retorno por e-mail até a atualização mais recente desta reportagem. Na ação, a Procuradoria Geral de Justiça sustentou que o município usurpou a competência privativa da União para legislar sobre sistemas e consórcios e sorteios, entre outros argumentos. Na decisão, os desembargadores esclareceram que o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a possibilidade de exploração de atividades lotéricas por estados diante da competência material residual prevista no artigo 25 do parágrafo 1º da Constituição Federal, que trata sobre o que não é expressamente proibido, mas que a decisão não se estende aos municípios. O desembargador ressaltou ainda que a exploração e a regulamentação de atividades lotéricas não configuram assuntos de interesse local. De acordo com Amílcar Maia, ao criar um serviço público lotérico, definir modalidades de exploração e autorizar a delegação de atividades a particulares, a lei invade o campo normativo reservado à União. Assim, a legislação municipal não se limita à organização administrativa interna. E abre aspas para a fala do Amílcar Maia, né? Ele disse que a atividade possui dimensão econômica, regulatória e fiscalizatória que ultrapassa os limites territoriais do município, exigindo uniformidade normativa e controle estatal centralizado, acrescentou o relator.
Beleza, olha, 18:59, mais uma notícia da área política. Vereador Herbert Senna declara apoio a Álvaro Dias e reforça palanque do pré-candidato ao governo lá em Natal. O vereador Herbert Senna anunciou apoio à pré-candidatura de Álvaro Dias ao governo do Rio Grande do Norte. O encontro foi realizado ontem, terça-feira, e reforçou a ampliação das alianças políticas em torno do projeto liderado pelo ex-prefeito de Natal, o caicoense seridoense Álvaro Dias. Com a adesão de Herbert Senna, Álvaro Dias amplia sua base de apoio e segue intensificando as articulações políticas em Natal e diversas regiões do estado, consolidando novas lideranças em torno de seu projeto para as eleições de 2026. A outra notícia, Jonathan?
Chegou com o tempo aqui, ele, o nosso amigo ouvinte, o polêmico, ele diz assim, olha, ele é polêmico mesmo, ele já chegou chegando. Boa noite, o que é que eu tô dizendo? Depois Roberto fica com raiva de mim, disse que eu não sou patriota. Pois é, o Júnior Dantas.
Ele diz como?
Ele diz assim, boa noite, o que é que eu tô dizendo? Acho que é sobre o assunto das BES, né?
Sim, é.
O que é que eu tô dizendo? Depois Roberto fica com raiva de mim, disse que eu não sou patriota.
Deixa de ser polêmico, Júnior, eu não fico com raiva de você, não.
Valeu, Júnior
Dantas. Você é um parceiro nosso, valeu, Júlio, abraço. Assim como é parceiro nosso, Zazá e Josué, dupla de dois, estão sempre em sintonia conosco. Valeu, aquele abraço. Vamos embora, Júlio?
Vamos embora, agradecer a sua audiência, uma excelente noite, um bom descanso, amanhã a gente tá de volta com mais um programa 6 em ponto.
Valeu, gente, tchau, tchau.
106 FM, 6 em ponto. 106 FM.
Rádio Sonho Variedade 106,3.